Olha, é puxado sim, tá? Eu vou te falar não só o financeiro, né? Porque os atletas passam por pressão psicológica o tempo todo, tá? Então, se vai ser escalado, se não vai ser escalado, né? Se falha, se não falha, então tem que ter um auxílio muito grande com relação a isso. A alimentação tem que ser perfeita, tá? Não tem como. Preparação física e também o material esportivo. Felizmente ela é patrocinada. Ah,
Já dá
então,
um alívio, né?
muito. É um alívio muito grande.
É, então isso serve de dica para os pais, né? Para os avós que estão ouvindo. Aí tem os pequenos na família que querem ir para o mundo da bola, do futebol. Então saiba que isso é um investimento também. Primeiro vem o investimento, né, professor?
Sim.
Para quem sabe, se der muita sorte, muita dedicação também, né? Mas afunila tanto que são poucos que acabam vingando, para que no futuro colham os frutos aí do futebol. Agora, professor. Ainda falando de economia, Copa do Mundo, como isso movimenta, existem alguns outros setores que são prejudicados, talvez, por conta de uma Copa do Mundo? Não sei se o turismo, talvez não, mesmo no período da Copa, as pessoas querem, sei lá, querem ir para o Nordeste assistir a Copa do Mundo, turistar, mas assistir a Copa do Mundo, querem ir para o Centro-Oeste, não sei. É, a gente sabe que serviços, né, eles vão lucrar bastante com bares, restaurantes, comércio, moda, vestuário, tudo isso acaba lucrando. Eletrodomésticos também, enfim. Será que tem algum setor da economia que pode balançar um pouquinho, porque o foco está muito em Copa do Mundo e o brasileiro acaba se esquecendo de outra coisa?
Olha, é difícil falar de um setor que realmente
É.
possa perder, né, com o evento de Copa do Mundo. Porque é um momento de celebração e você vai querer realmente se presentear de várias formas. Inclusive, pode ser uma viagem para o Nordeste, uma viagem para o Sul, tá? E mesmo aquelas pessoas, né, que a gente já falou que não gosta de futebol, podem resolver viajar e ficar afastado de qualquer informação a respeito do futebol. Então, o que eu vejo é que basta ter um pouco de criatividade desses setores que são menos afetados por esse impulso futebolístico, para que eles criem, né, tragam a demanda dessa população que não gosta de futebol e ampliem o seu faturamento.
Isso sem falar na empresa de turismo que está dedicada a levar as pessoas para assistirem a Copa
Também.
fisicamente, né, presencialmente lá nos Estados Unidos, no
Sim,
Canadá e no
no
México,
México.
né? Imagino que esses pacotes estejam movimentando bastante a economia do turismo, né?
Ah, sim. E a gente vê no caso, né, que a Copa do Mundo da América do Norte, as distâncias são longas.
É verdade. De uma sede para outra, né? E depois de um país para o outro também.
Sim. Então, a questão da imigração,
Sim.
né, do México para os Estados Unidos vai ser algo complicado, né? Então, não é tão fácil. Questão, né, de você sair da costa leste e para a costa oeste dos
Sim,
Estados Unidos,
sim.
tem toda a questão do fuso horário, ou do oeste para o leste. Então, como é que funciona isso? E a gente saiu de uma Copa, da última Copa, que você podia assistir três jogos no mesmo dia.
É verdade.
Você
Tudo
não
meio
tinha
pertinho.
o problema dessa logística. Então, hoje, essa logística nos Estados Unidos e Canadá e México, ela vai ser realizada fundamentalmente por aeronaves, né? E isso encarece muito. Tá.
Especialmente numa época de combustível mais escasso, né?
Combustível muito mais caro, né? E é uma época de verão que os preços já são maiores.
Ó, como tudo impacta, né, na vida da população brasileira, mas principalmente relacionado à Copa do Mundo. Professor, para a gente já ir encerrando esse bate-papo, tá bem legal, inclusive, mas um recadinho final para quem está ouvindo a gente, então, para tranquilizar, ou talvez não, né, na sua experiência, tem como economizar? Tem como passar batido dos gastos de uma Copa do Mundo ou tem que fazer um esforço bem grande para você não embarcar aí na onda, na vibe da seleção brasileira?
Olha, vai ter que fazer um esforço bem grande,
Tá bom.
tá, para não embarcar na vibe, principalmente porque nós somos o país do futebol, não que nós sejamos os melhores no futebol, tá, mas que a nossa vida, né, cotidiana acaba sendo influenciada por vários motivos, que a gente conhece alguém, tudo, e gosta de futebol. Então, vai ser muito difícil a gente passar ileso por esse período.
Tá joia, professor. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC. O professor Paulo Dutra Constantin, que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie e também pai da Ana Morganti. Muito obrigada, querido.
Muito obrigado, eu que agradeço. A gente vai perdendo identidade, né?
É isso. Acontece, né, professor? Um abraço.
Outro.
Até a próxima.
Até a próxima.
Bom, a gente já falou então aqui com o professor Paulo sobre como a Copa movimenta o consumo no nosso dia a dia. Agora a gente vai ter uma visão um pouquinho mais ampla desse mercado nessa época do ano. A gente recebe aqui o professor de economia da FEA, da USP, o Luciano Nakabashi. Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Dinheiro TMC.
Eu que agradeço, Estela. Muito obrigado.
Professor, para a gente ter uma ideia, dá para saber quanto é que custa uma Copa do Mundo, por exemplo, para os países que estão sediando os jogos agora?
Então, tem estimativas de Copas passadas, mas varia muito, né? Varia muito porque depende de vários fatores, depende da estrutura que já tem no país. Estados Unidos, por exemplo, que é uma parte dos jogos, já tem uma estrutura muito bem feita, né? De estádios. E estrutura de uma forma já necessária para esse tipo de evento, então acaba gastando menos. Mas depende um pouco do país, né? Depende o que, que você coloca dentro da conta, se coloca, tem países que fazem algumas construções de infraestrutura, né? Investimento em infraestrutura, tipo metrô, para melhorar, né? A parte de locomoção das pessoas, e coloca a quanto mais caro, né? Mas é uma coisa que vai muito além do dinheiro gasto na Copa. Costuma ficar na casa de bilhões, né? Alguns bilhões de dólares, entre 5 e 20 bilhões, né? Geralmente é o que tem sido gasto aí nas últimas Copas, mas aí depende, como eu falei, né? Do que se coloca na conta. Aí a última que teve acabou ficando bem mais cara porque foi colocado muito investimento em infraestrutura que vai muito além dessa questão da Copa. Mas só a Copa em si, alguns bons bilhões de dólares aí acaba sendo um tanto que acaba indo, né, para vários países que sediaram a Copa.
Agora, professor, o investimento é gigantesco, como você falou, na casa dos bilhões, mas o retorno, o lucro, ele também é gigantesco, talvez maior ainda. A gente fala dos países sede, mas também a gente fala da FIFA, a Federação Internacional de Futebol. A tendência é essa mesmo, professor? Uma Copa do Mundo ficar cada vez mais cara e movimentar cada vez mais valores astronômicos? A tendência é essa?
Eu acho que não, né? Eu acho que a tendência não é aumentar cada vez mais. Eu acho que tem uma tendência até de, se for ver para o país, porque você tem um gasto que é concentrado ali no setor público e um benefício que é coletado ali por diferentes agentes, né? Pode ser pela FIFA, né? Por vendedores, pessoas que acabam tendo um efeito ali positivo na cidade durante o período, como hotéis, restaurantes, algumas vendas que são bastante específicas naquele período, como televisores, né? Pessoas querem comprar uma televisão maior, tem a questão de comprar a camiseta do time, então tem coisas que são mais específicas. Então, acaba sendo mais diluído o benefício, né, para a sociedade como um todo e para algumas entidades ali particularmente. Para o país, geralmente, em termos monetários, né, se for pegar pensar o país ali estritamente, não vale muito a pena. Então, o que tem sido feito em termos de planejamento para as próximas é algumas possibilidades, porque tem ficado, de fato, muito caro, é você pegar país que já tem, que já está acostumado a receber esses eventos, inclusive repetindo em alguns países a Copa do Mundo, porque eles já montaram a estrutura, ou outros países que já estão bastante acostumados, já tem toda uma estrutura ali preparada para receber um grande público naquele período. Porque aí sim, tem dois pontos, né? Acaba valendo a pena no sentido porque gasta bem menos, e você tem uma certa recorrência ali que ajuda o turismo. Então, como estratégia de longo prazo, para afetar positivamente o turismo da região, do local, do país, aí pode valer a pena dentro dessa estratégia maior, né? Mas acaba gastando muito com, se você não vai receber outros eventos importantes, acaba gastando muito com uma estrutura que vai ficar ociosa ou parcialmente ociosa. Então, ao longo do tempo, pode não valer a pena se não for bem feito. Então, acho que tem uma tendência a fazer cada vez mais em locais que já tem uma estrutura boa porque o gasto acaba ficando muito alto e para não ter esse problema, né, de cada Copa você ter gastos adicionais e ir aumentando aí o valor, né, para se fazer cada uma dessas Copas.
Professor, quando a Copa aconteceu aqui no Brasil, essa nossa balança ficou no positivo ou no negativo? Os investimentos que a gente fez para receber o Mundial aqui continuaram sendo usados e foi benéfico para o dia a dia da população do Rio de Janeiro ou não?
Então, aí é aquele ponto, né? Do ponto de vista do setor público, não vale muito a pena, porque o gasto acaba sendo bastante alto. Aí o ganho acaba sendo mais diluído, né? Entre vários agentes econômicos, empresas, instituições, donos ali de pequenos negócios que acabam sendo beneficiados no período. Como uma estratégia de desenvolvimento, não vale a pena. Eu acho que talvez ali, pensando o Rio como um símbolo bastante importante de turismo no Brasil, ajuda, né? A Copa, teve a questão das Olimpíadas, então teve eventos importantes. Então, isso, quando você vai fazer no mesmo lugar, acaba sendo bastante importante para fomentar, né, um turismo ali numa região que já tem já é forte nesse sentido, uma das regiões do Brasil que mais recebe turista, né? Então acaba fortalecendo ao longo do tempo, acaba sendo uma estratégia relevante. Mas mesmo no Rio, a gente teve ali algumas estádios, né? Algumas coisas que foram feitas naquele período que acabaram ficando de fato ociosas. A vila ali, onde ficaram, no caso das Olimpíadas, né? Onde ficaram os atletas, ficou meio ociosa. Então tem que tomar esse cuidado. Então, pontualmente, mesmo no Rio de Janeiro, é uma coisa que, se for ver, pontualmente não vale a pena. Como uma estratégia, pensando numa região que é bastante importante turisticamente, que já costuma atrair, que tem uma estrutura razoável, é um ponto que pode ser relevante, desde que você leve em consideração outras coisas no Rio, que é mais importante ainda, é a questão da violência. Né? A violência é uma das coisas que mais prejudica o turismo ali na nossa, né, cidade maravilhosa. Então, uma coisa que tem que não só ter um investimento no sentido de eventos específicos, mas um investimento ali de segurança para manter esse turismo e para fomentar esse turismo. Então, são coisas complementares. Então, não é uma conta muito fácil de se fazer, porque depende de outros elementos também, sabe?
Tá bom, professor. Para a gente já ir encerrando e agradecendo a sua participação, você falou especificamente agora da Copa que tivemos aqui no Brasil em 2014, mas de uma forma macro, de uma forma geral, todos os países que acabam sediando uma Copa, e até para você explicar para a gente, né, nós que somos leigos no assunto, os países realmente lucram com uma Copa do Mundo? Se sim, como que eles lucram? Ou o principal ganho é de reputação? É um ganho reputacional? O que você pensa?
Então, acho que varia muito, né? Onde que é feito, se o local já tem alguma estrutura razoável, uma boa parte da estrutura para receber um evento desse porte, né? Porque você recebe ali muitas pessoas num determinado período, você vai ter que construir toda uma infraestrutura de transporte que vai ficar ociosa depois, parcialmente, aí não vale a pena. Se você faz em algum lugar que já tem uma boa estrutura, que já está acostumado a receber eventos de grande porte, que não vai ter que fazer muito investimento para receber essa Copa, e que está numa estratégia de mais longo prazo para atrair turismo para aquela região, aí vale a pena. Então depende muito de caso a caso, né? Se você vai pegar um país que tem poucos recursos, falta um monte de coisa, não só ali para fazer o evento, mas também para a população, você vai tirar dinheiro para fazer isso? Certamente não vai valer a pena. Um país que quase não tem evento, não vai ter evento, você vai fazer uma estrutura que vai ficar ociosa, não vai valer a pena. Mas se é um lugar que já está acostumado a receber eventos, que vai continuar fazendo eventos, muito provavelmente vai valer a pena.
Tá joia, professor Luciano, muito obrigada. Professor Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo ao Dinheiro TMC.
Muito obrigado, uma satisfação muito grande. Um abraço a todos.
Valeu, um abraço, a gente que agradece. E dando sequência aqui na nossa programação do Dinheiro TMC, Estela, não dá para falar de Copa do Mundo e de economia, obviamente, sem falar dos álbuns de figurinha.
Pois é, como o próprio professor Paulo mencionou, os quase os mil reais para completar o álbum, isso sem contar as figurinhas repetidas.
Pelo menos, no mínimo, né? Então não dá para falar, obviamente, de Copa do Mundo sem tocar nesse assunto que virou febre cada vez mais entre os brasileiros. Então quanto custa na prática? São só esses R$1.000 citados pelo professor Paulo? R$2.000, R$3.000, mais do que isso? A TMC conversou com a Isabela Simões, ela que é estudante e está colecionando o álbum da Copa do Mundo 2026. Vamos conferir.
Bom, estou indo para o meu quarto álbum de figurinha, comecei na Copa de 2014. Não sei se esse ano vou conseguir completar, assim como eu não completei o de 2022. E a missão está mais difícil, né? São mais figurinhas, consequentemente mais dinheiro envolvido. Então tá complicado, eu mesma acho que já investi uns R$250 e ainda tô bem distante de concluir o álbum. Acho que, sendo otimista, uns R$800 ainda precisam estar disponíveis se eu quiser completar, né? Mas eu acho que esse ano o que tem ajudado, assim, quem entrou na brincadeira, são as promoções nos aplicativos de delivery, que tá tendo bastante, né? É uma estratégia meio nova aí. Também na internet, algumas caixas com vários pacotinhos por valores um pouco abaixo do que seriam realmente. Mas ainda assim, pesa bastante no bolso do povo brasileiro. Então, nem todo mundo quis entrar na brincadeira esse ano. Mas eu acho que, mesmo assim, os álbuns de figurinha da Copa estão bem distantes de uma possível extinção.
Pois é, essa foi a Isabela Simões dando o seu depoimento sobre o álbum de figurinha dela. Agora a gente vai conferir a entrevista feita pelo Felipe Amaral com Arnaldo Pinheiro, que é empresário e que coleciona o álbum desde 1982. Olha só.
Olá, meu nome é Arnaldo Pinheiro, eu tenho 51 anos. Meu primeiro álbum foi da Copa de 1982, realizado na Espanha.
Os valores das figurinhas mudou desde que você começou a colecionar? Se sim, quanto aumentou?
Com certeza mudou, assim, nesse primeiro álbum que eu colecionei, elas eram vendidas dentro de um chiclete, né, que era o chiclete ping-pong, então você tinha que comprar de uma a uma, já passou muito tempo de lá para cá, então, assim, eu não consigo dizer o quanto, mas certamente aumentou bastante.
Quanto você já chegou a gastar para completar o álbum?
Eu não faço muita ideia, ou, na verdade, a mínima ideia, né, até porque a Copa é realizada de 4 em 4 anos, a quantidade de seleções também alterou, às vezes de uma edição para outra, a quantidade de figurinhas, é muito difícil conseguir mensurar esse valor.
Você sempre conseguiu completar o álbum?
Nem sempre. Acho que eu sempre cheguei perto, né, de completar. Às vezes, quando eu completei, acho que foi um pouco por descuido no final de pedir as figurinhas que faltavam para a empresa que fabricava o álbum.
Tem alguma forma de compra na qual você consegue economizar? Algum pacote especial?
Vou falar da edição atual, né? Por alguns aplicativos, né? De entrega de comida, enfim, lanchonete, rede de fast food, era possível comprar ainda. Eu acho que é possível comprar e economizando um pouco, sim.
Valeu, Felipe. E obrigado aí pro seu Arnaldo, que deve ter desembolsado, olha, grandes quantias desde a Copa de 82. Então, são Copas e mais Copas aí no currículo e também de álbuns colecionáveis. Mas se você ficou na dúvida, afinal, quanto que custa, né, para você montar um álbum atual da Copa do Mundo? Segundo o levantamento feito pela BBC Brasil, o valor para completar o álbum em território brasileiro, ele pode chegar a mais de R$7.300. Bem longe daquela estimativa que fizemos aqui com
pois
o professor Paulo. Estela.
A gente falou de o dobro, você ainda falou agora 1.000, 2.000, 3.000, mas 7.300.
Ou seja, né, é um custo bem elevado mesmo, mas que ainda fica abaixo de estimativas de outros países, para você ter uma noção, onde a coleção pode custar quase o dobro. É por isso que essa prática da troca de figurinhas em pontos já estabelecidos em diversas cidades do Brasil está virando uma febre, porque mais do que comprar, é inteligente você fazer aquela troca, vai conversando, vai dialogando, uma mão lava a outra, um ajuda o outro, e aí você não gasta tanto na hora de completar o seu álbum na Copa 2026. Boa sorte aí.
Agora tem uma curiosidade, Thiago. Sempre tem aquela figurinha que todo mundo quer e que é a que menos sai nos pacotes, né?
Segundo a Panini, as figurinhas, elas foram feitas na mesma quantidade. Não é porque é um jogador da Colômbia, do Haiti, sai muito mais do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo, não é por aí. A Panini garantiu que toda figurinha sai na mesma quantia, mas tem esse fator curiosidade, né? Que é muito difícil você tirar essas grandes estrelas, inclusive aquelas figurinhas douradas, prateadas, que virou febre entre os colecionadores.
Muito bem. Mais din-din envolvido na Copa. Quanto será que custa para ir até lá, assistir presencialmente os jogos? A gente também conversou com o Dr. Paulo aqui sobre como o Mundial movimenta a indústria do turismo no país. E a gente vai conversar, a gente vai ver o depoimento do Rodolfo Tomé, que é dentista, e vai para os Estados Unidos para acompanhar a competição.
Olá, sou o Rodolfo, tenho 36 anos. Eu vou viajar para Los Angeles agora em junho com a minha esposa. Então vai nós dois para essa viagem. A gente, a princípio, está planejando essa viagem mais ou menos 2 meses, onde a gente tinha um orçamento limite que a gente estabeleceu de R$20 mil. Veio Los Angeles, que a gente conseguiu unir o útil ao agradável, estava com um preço bom de passagem. Então a gente vai fazer um cruzeiro para o México, então que sai de Los Angeles de 7 dias, e a gente volta desse cruzeiro no dia 12 de junho, que vai ser o jogo início dos Estados Unidos, que vai ser Estados Unidos e Paraguai. A gente não vai nesse jogo por conta do custo, então o ingresso mais barato aí que a gente conseguiu achar estava saindo por volta de $1,000. No dia 13, a gente vai na FIFA Fan Fest, no Coliseu, em Los Angeles, para assistir o jogo do Brasil, que vai ser o jogo de abertura do Brasil. E depois a gente vai conseguir assistir o próximo jogo que vai ter em Los Angeles, que vai ser Irã e Nova Zelândia. Esse jogo, acredito que por uma procura menor, o preço estava muito mais em conta, então a gente vai conseguir ir nesse jogo do Irã e Nova Zelândia. Então a gente conseguiu unir a viagem de cruzeiro para o México, que eu acho que vai ser uma experiência legal, que vai ao país sede também, com a estadia em Los Angeles. Em relação aos custos da viagem, a gente pagou $10 na FIFA Fan Fest para assistir o jogo do Brasil no dia 13. A gente pagou $400, mais ou menos, arredondando, em cada ingresso do Irã e Nova Zelândia. E a gente fez uma estratégia em Los Angeles. Apesar de ser uma cidade dependente de carro, a gente pegou carro só na metade da viagem. Então, no início da viagem, nesses 5 dias de viagem, os 2 primeiros dias a gente vai depender do transporte público, e depois nos outros 3 dias a gente vai usar o carro. Por conta do preço do estacionamento, principalmente, e o preço do aluguel do carro. Então, apesar de ser uma cidade dependente de carro, é uma cidade cara para se andar com carro. O preço das hospedagens está girando aí mais ou menos em $150 a diária. Pegando não um hotel melhor, mas também um hotel pior, então um hotel aí mediano.
Olha, uma viagem com tanto planejamento, sim, né? E nos mínimos detalhes, tá vendo que ele tá levando em consideração o preço do estacionamento para ele deixar o carro que ele vai alugar. Então tudo isso faz diferença no planejamento da viagem do dentista Rodolfo Tomé Coco. E tem mais gente, né?
Tem mais gente. Vamos ouvir agora também o Murilo Reis, ele que é empresário. Ele vai comparecer, inclusive, aos estádios da Copa do Mundo, e a gente ouve agora o depoimento dele.
Eu pretendo gastar de R$35 a R$40 mil nessa viagem, com passagens, Brasil, Estados Unidos, tudo incluso, passagens internas, quero assistir a final em Nova York, sentir o clima em uma final de Copa do Mundo, hospedagens, costuma ser bem caro, alimentação durante esse um mês e meio, demanda bastante dinheiro, E alguns ingressos. Eu acho que uma estimativa tranquila, uns R$35 a R$40 mil. Referente aos ingressos da Copa, a FIFA ela organiza de uma maneira diferente, por algumas fases. A primeira fase são os sorteios. Você precisa se cadastrar no site da FIFA, escolher os jogos que você quer ir e torcer para ser sorteado. Caso você não tenha sido sorteado, você pode comprar no site oficial de revenda da FIFA, certo? E aí, consequentemente, vai ser mais caro, porque a FIFA ela tem uma porcentagem da venda de todos os ingressos que são vendidos nesse site de revenda oficial. Um exemplo é, na primeira fase do sorteio, os ingressos para o jogo do Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, França, estavam $280. Agora, nesse site de revenda, os jogos do Brasil giram em cerca de $2,000 a $3,000, cerca de R$15 mil. Então, é por causa desse motivo que eu ainda não comprei nenhum ingresso. Só que tem um gráfico que mostra a variação de todos os ingressos, de todos os jogos da Copa do Mundo. Tem alguns jogos que começaram $1,000, que hoje já está $200, $250. Então, eu estou analisando e vai ser assim que eu vou conseguir comprar um ingresso para o jogo da Copa do Mundo. Nunca viajei para uma Copa do Mundo. É a primeira vez, primeira oportunidade que eu tenho e estou muito ansioso.
Valeu então, com esse depoimento a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC especial Copa do Mundo, então para sua torcida e também para sua economia, para você não achar que uma Copa do Mundo vai pesar tanto assim no bolso. Espero que essas notícias, as entrevistas tenham surtido efeito para que permaneça apenas a torcida e não os gastos nesse período da Copa, mas um gasto ou outro é inevitável, como disseram os professores, né, Estela?
O que que você vai gastar nessa Copa? Você vai viajar? Você vai assistir os jogos? Você vai fugir da Copa? Você vai comprar uma TV nova? Vai investir ali na decoração da casa para receber os seus amigos? Mande para a gente e aqui ao longo da programação TMC a gente vai ler a sua resposta no ar. Muito obrigada pela sua audiência. Obrigada, Thiago, pela companhia, pela parceria de sempre.
E até uma próxima.
Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
7:53. Você conferiu o programa Dinheiro TMC com informações envolvendo economia e a Copa do Mundo com Thiago Matheus e Estela Ribeiro, e ela não para. Agora a Estela fala sobre cultura. A produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de emprego. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 1.200.000 pessoas são beneficiadas por produtos culturais. E a Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz mais números do mercado teatral na cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60.000 pessoas. Estou falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido? 10 milhões de reais. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, e ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante. É o que move a cultura. Desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem, bem consolidada, né? Basicamente, nós somos produtores de teatro de prosa ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é também, o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde R$80.000... até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cavaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivos, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então, qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então, é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Fui impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Então, como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas sérias, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito. O público, o patrocinador e os artistas, né?
E quando não há dinheiro de incentivo, de patrocinadores, os produtores culturais se viram de diversas maneiras para poder viabilizar suas montagens.
São projetos que as pessoas fazem exatamente como você colocou: você faz vaquinha, ou você pega dinheiro próprio e faz um investimento, ou você faz um acordo com o teatro que você vai trabalhar, para trabalhar via porcentagem, um aluguel do teatro. Então, a maioria das produções são executadas desse jeito.
E nem sempre os apoios são feitos através de dinheiro. Muitas vezes é parceria, permuta. A gente aqui na TMC, por exemplo, apoia culturalmente algumas peças e alguns teatros de São Paulo.
Cultura não é gasto, é investimento com retorno real.
8 horas em ponto. Você está aqui na Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Quem escuta sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para a TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Faltam 18 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco. Começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando o sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanão.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco que é churrasco, começa com Seara.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual. Um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC. 8:03. Muito bom dia para você, ouvinte, que está aqui na Transamérica, que agora é TMC. Você está comigo, Fernanda Câmara, nesse domingão 24 de maio. E também com Estela Ribeiro. Muito bom dia, Estela.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Bom dia. Bom dia, espectadores, né? Porque afinal a gente tem espectadores nas nossas transmissões do YouTube. Aliás, as pessoas podem acompanhar toda a programação da TMC no YouTube, né, Fernanda? O que tá rolando ao vivo, normalmente de segunda a sábado, mas também os programas ficam lá gravados, guardadinhos. Então, por exemplo, você quer assistir o Dinheiro TMC de ontem? Né, que um programa inédito de ontem, ele tá lá gravadinho. Então
até
a gente
de hoje também já tá lá gravadinho.
É, o Cidade é Sua, por exemplo, tem. O Imprevista tem também.
Tem tudo.
As principais notícias que você acompanha durante a transmissão ao vivo da TMC, fica lá. E fica no nosso portal de notícias também, nas redes sociais. E claro, com a sua participação sempre aqui através do nosso WhatsApp 11972211001, por onde você pode dar o seu alô, seu bom dia aqui pra gente, contar como é que vai ser seu domingão, de onde você tá falando, em qual parte do Brasil. A gente adora saber onde é que você tá. Agora são 8:04 e vamos começar com notícia, né, Fê?
Com notícia de política, direto de Brasília, a Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão imediata da chamada Lei da Dosimetria, aprovada pelo Congresso Nacional, e a Lívia Brás traz todos os detalhes.
Segundo a AGU, a tramitação da proposta foi irregular e violou a Constituição. O argumento é que o Senado fez alterações no texto que foi aprovado pela Câmara, o que exigiria uma nova votação pelos deputados antes do envio para a sanção presidencial. A AGU também diz que houve desvio de finalidade na conduta dessa matéria, já que a lei pode beneficiar diretamente condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A norma reduz penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, como o golpe de Estado e tentativa de ruptura institucional. Pela nova regra, quando os crimes foram cometidos no mesmo contexto, o juiz poderá aplicar apenas a punição mais grave, evitando a soma das penas. A lei também prevê redução de pena para condenados que participaram dos atos em meio à multidão, desde que não tenham financiado ou liderado as ações. Além da AGU, a Associação Brasileira de Imprensa e a Federação PSOL Rede também acionaram o Supremo questionando a constitucionalidade da norma. Os processos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
Essa foi a Lívia Brás, então, com todas as informações. E a gente continua com o nosso giro de repórteres. Mas antes, vamos dar um bom dia para quem já está aqui no WhatsApp, né, Estela Ribeiro? Temos aqui a Amanda Ribeiro, de
Olha,
São Paulo.
Minha parente, será?
Amanda,
será? Não tenho nenhuma prima chamada Amanda.
Será que você gosta de café também? Porque ela está dizendo o seguinte: café passado e rádio ligado para acompanhar as notícias logo cedo.
Que delícia.
Tomando um cafezinho quente, o Henrique, o sonoplasta, falou que a Amanda Ribeiro, então, de São Paulo, é das dele. porque ele também gosta de um cafezinho.
Ô Fê, você estava comentando comigo aqui da Mega Sena agora há pouco, que hoje tem um dos principais sorteios, não é?
320 milhões de reais.
Olha, é um dos maiores prêmios da história. O que será que dá para comprar 300 com 300 milhões de reais, hein? Escreve aqui pra gente, o que você faria com esse prêmio se fosse um dos sorteados na Mega Sena de hoje? E você sabe que eu tava dando uma olhadinha aqui, Fê? Esse não tá entre os cinco primeiros lugares de maiores prêmios da história, viu? Na verdade, tem. Em 2025, o recorde da Mega Sena, na Mega da Virada, que foi agora, né? Nesse final de ano para 2026, o prêmio foi de 1 bilhão e 91 mil reais. Na verdade, tem até uns 5 centavos aqui. Mas olha, foram 6 pessoas que foram premiadas e elas, é cada uma dinheiro. Delas levou 181 milhões para casa.
Que delícia, já pensou? Coisa num boa, domingão, né? Domingão, 24 de maio, você receber essa notícia de que foi o premiado.
Nossa, que delícia.
Muito maravilhoso.
Enquanto isso não acontece, a gente vai lá para a quinta edição do Fórum Esfera Brasil, realizada em Guarujá, no litoral paulista, nesse fim de semana, que reuniu pré-candidatos, empresários, marqueteiros e ministros. O evento debateu economia, política pública, eleição, infraestrutura e outros temas de relevância nacional. O nosso repórter Ricardo Spárvoli acompanhou tudo e traz um resumo desse evento.
Um dos primeiros painéis foi com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que afirmou que o Brasil não passará por um desabastecimento.
Somos exportadores de óleo, somos quase autossustentáveis na produção de diesel e de gasolina. O nosso etanol ajuda muito, o biodiesel ajuda muito, a nossa matriz é muito consistente. Temos muita matéria-prima.
A deputada federal Tabata Amaral e a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também participaram do evento e falaram sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Tabata disse que, em qualquer país do mundo, a candidatura dele seria inviabilizada.
Eu digo isso porque o pré-candidato Flávio Bolsonaro não conseguiu ainda se explicar. Ele está sempre apresentando novas e novas desculpas à medida que as coisas vão aparecendo. Então, é só nesse país tão polarizado que é o nosso e em que a gente vive quase que uma pós-verdade das narrativas da internet que ele ainda consegue manter sua pré-candidatura.
Já Marina disse que a verdade está finalmente aparecendo.
A verdade, ela é sempre boa porque ela dá oportunidade para que o cidadão, o eleitor, possa fazer a sua reflexão e fazer a sua escolha. E eu acho que nesse momento as pessoas estão entrando em contato com a realidade dos fatos.
O segundo dia começou com uma entrevista com o investidor da TMC, João Camargo, que alertou que é essencial discutir projetos de país.
O Brasil precisa agora discutir proposta de Estado. Não podemos discutir proposta de governo. O governo faz uma proposta e entre o outro desmancha tudo. Desmancha as obras, desmancha as principais políticas que o governo anterior fez. Então o Brasil precisa, para poder crescer, para poder impulsionar, é realmente a gente pensar num plano de Estado de 40 anos.
Na sequência, o ex-ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, falou sobre inteligência artificial. Segundo ele, as decisões judiciais serão geradas por IA em breve. O apresentador Luciano Huck também marcou presença no Fórum Esfera. Em painel mediado pela CEO da Esfera Brasil, Camila Camargo Dantas, ele falou que o Brasil precisa encontrar um equilíbrio em meio à polarização. Um dos principais painéis do evento envolveu dois pré-candidatos à presidência da República, Aldo Rebelo e Renan Santos. Aldo afirmou que a pré-candidatura dele está mantida, apesar de uma ala do Democracia Cristã, que é o partido dele, defender que o candidato seja o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa.
Há uma tendência, dependendo do desfecho desse episódio, de esvaziamento nos estados das chapas que foram conformadas para disputar eleições ou majoritárias, ou para o Senado, ou para as Assembleias Legislativas, ou para a Câmara Federal, há um risco de esvaziamento.
Já Renan Santos fez duras críticas à família Bolsonaro, dizendo que a direita relativizou muitos crimes de Jair e de Flávio.
Flávio Bolsonaro foi pego num escândalo. Eles nada. O Zema ensinou, olha, isso tá meio errado. Não tá meio errado. Flávio Bolsonaro é um escroque desde sempre, me desculpe os termos aqui, são pessoas elegantes, estão aqui presentes, mas é isso.
O evento foi encerrado com um painel que discutiu o equilíbrio fiscal no Brasil, com a participação do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
Bom, já que Flávio Bolsonaro foi tema, né, de várias falas ali durante o evento Esfera Brasil, a gente aproveita para dizer que tem aí rumores de que o senador e pré-candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, tem um encontro com o presidente dos Estados Unidos. Essa informação não está confirmada oficialmente, mas os aliados do senador dizem que tem esse convite aí, que foi articulado com o apoio do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que é irmão dele, que está vivendo lá nos Estados Unidos, né? E essa viagem acontece bem nesse momento de crise, depois que essa reportagem do Intercept Brasil revelou que o senador teria pedido recursos para financiar a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Flávio nega qualquer irregularidade. Enquanto isso, o governo do presidente Lula acompanha a movimentação, vai ficando de olho. Integrantes do Palácio do Planalto avaliam que um eventual encontro entre Trump e Bolsonaro, e Flávio Bolsonaro, pode ter impactos políticos e diplomáticos nesse período eleitoral. A gente vai acompanhando por aqui. Agora são 8 horas e 12 minutos.
E agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro, porque o presidente Lula comentou ações do governo em exercício e reforçou o discurso de combate ao crime organizado. É o Rafael Alves, lá do Rio de Janeiro, que conta os detalhes.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou apoio à faxina promovida pelo governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto de Castro, com a exoneração de quase 3 mil nomeados em cargos comissionados no Estado e a revisão de contratos. A declaração foi dada neste sábado durante um evento do governo federal realizado na sede da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, na zona norte do Rio. Lula afirmou que o Estado vai ter apoio do governo federal para prender os ladrões que governaram o Estado e no combate ao crime organizado.
Sabe o que essas pessoas esperam de você nesses meses? Trabalhe para prender todos os ladrões que governaram esse Estado e deputados que fazem parte de uma milícia organizada. Não é possível a gente ouvir nos jornais que o crime organizado tomou conta do território, que as facções tomaram conta do território. Vamos juntos devolver o território das comunidades ao povo do Rio de Janeiro e ao povo brasileiro.
Em outro momento do discurso, o presidente disse que caso os deputados estaduais do Rio fossem responsáveis por escolher o novo governador, um miliciano seria eleito.
Eu nunca tinha te visto, governador. Mas quando começou esse processo, vai ter votação na Assembleia, vai ter. Eu falei, se a Assembleia indicar, vai vir o mesmo. Se a Assembleia tivesse que indicar, ia vir um miliciano para ser. Sabe? Então deixa eu lhe falar uma coisa, aproveite. Essas coisas acontecem porque tem Deus. Aproveite. Aproveite esses 6 meses que você tem. Ou 10 meses, aproveita. Faça o que muita gente não fez em 10 anos nesse estado.
As falas ocorreram durante a entrega de 2 novos centros de pesquisa da Fiocruz e de dezenas de veículos para a área de saúde. Entre os espaços inaugurados estão o Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, voltado para pesquisa e criação de novas tecnologias para o SUS, e um centro dedicado à produção de terapias avançadas para o tratamento de cânceres como leucemia, linfoma e mieloma. Também foram entregues 42 micro-ônibus para transporte de pacientes por meio do programa Agora Tem Especialistas, além de novas ambulâncias do SAMU.
8 horas e 15 minutos, você está aqui na Transamérica, que agora é TMC. E agora a gente tem notícias direto do Recife, Estela Ribeiro.
Pois é, e notícia ruim, viu? Porque no interior do Ceará, um professor da rede municipal é investigado por suspeita de crimes sexuais contra estudante.
Terrível.
Quem averiguou foi o nosso repórter Kennedy Lacerda, que fica em Recife, e averiguou as informações sobre esse caso no interior do Ceará.
Um dos pontos que mais chama a atenção neste caso é que os relatos vieram à tona após a participação de alunos em uma palestra da campanha Maio Laranja, de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A conversa com os estudantes foi realizada neste mês, na própria escola, onde os crimes teriam acontecido, e foi ministrada por um promotor de justiça que também é coordenador do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência da região norte do Ceará. De acordo com o Ministério Público do Estado, o professor foi afastado das funções no mesmo dia da palestra. O órgão destacou que o caso será acompanhado pelo núcleo, que aguarda novas informações para oferecer atendimento psicossocial às eventuais vítimas.
8 horas e 16 minutos, continue escrevendo aqui pra gente no WhatsApp, dando seu bom dia, já tem bastante gente aqui, a Juliana Ferreira do Rio de Janeiro, o domingo começa melhor com essas informações de qualidade, muito obrigada Juliana, tem o Eduardo Almeida de Belo Horizonte, desejo um domingo abençoado e cheio de boas notícias para todo mundo, que assim seja Eduardo, muito obrigada, continue aqui conosco, né? No 11972211001. Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Ô Fernanda, ouvintes, eu tava vendo aqui que ontem teve um tiroteio perto da Casa Branca, né? Deixa eu só abrir aqui o...
Foi um tiroteio perto da Casa Branca no sábado que deixou um suspeito morto e um possível transeunte ferido, segundo autoridades americanas, Estela.
Pois é, segundo o serviço secreto, esse homem sacou uma arma de uma bolsa, começou a atirar ali na região da Avenida Pensilvânia, nas redondezas da Casa Branca. Os agentes revidaram, atingiram o suspeito e ele morreu depois de ser levado para o hospital. A emissora CBS News identificou esse homem como
Nazir Best.
Nazir Best? 21 anos, que teria histórico de problemas de saúde mental. Isso não é uma justificativa para esse tipo de ataque, né? Mas enfim, um possível transeunte também foi baleado e levado para o hospital em estado grave. O caso está sendo investigado pelo FBI. Agora 8 horas e 18 minutos.
E vários agentes, viu, Estela, do Serviço Secreto foram examinados no local, mas nenhum precisou de atendimento hospitalar. Entre 15 e 30 tiros teriam sido disparados durante esse episódio, segundo fontes das forças de segurança. Então, a gente passando aí essas notícias do Brasil e do mundo para o nosso ouvinte da Transamérica, que agora é TMC, ficar ligado.
É isso aí. A gente vai, então, falar agora de uma denúncia envolvendo grupos de justiceiros na Zona Sul do Rio de Janeiro, que expõe outro problema, as ameaças contra quem atua na proteção de menores. A Júlia Novaes traz essas informações para a gente.
A conselheira tutelar Patrícia Félix, que realizou denúncias ao Ministério Público sobre as atividades de justiceiros envolvendo menores de idade na Zona Sul do Rio, registrou um boletim de ocorrência por sofrer ameaças e ataques racistas em suas redes sociais. Patrícia começou a receber os ataques após a justiça determinar que William Correia da Silva Júnior, apontado como fundador e líder do grupo Anjos da Guarda Vigilância Comunitária, se abstenha de organizar, participar, incentivar, induzir ou publicizar quaisquer atos de vigilantismo que envolvam crianças e adolescentes. A conselheira publicou um vídeo em suas redes sociais falando sobre o caso e os ataques recebidos.
Acabei de sair aqui da DECRAD, fazendo um registro de ocorrência sobre as ameaças, as calúnias, difamações, racismo que eu venho sofrendo desde a decisão da primeira vara da infância e juventude para grupos organizados da Zona Sul que vem promovendo alarde entre a população infanto-juvenil preta, pobre e sim de periferias e favelas.
Ela havia denunciado o grupo por atividades que feriam os direitos de crianças e adolescentes. O grupo justiceiro promovia caças a infratores no bairro de Copacabana e Ipanema, incitando a violência contra eles. Eles utilizavam as redes sociais e grupos de mensagens para promover suas atividades, circulavam vídeos de espancamentos e orientavam o uso de máscaras e armas brancas como soco inglês. Com a repercussão do caso e da denúncia feita por Patrícia, ofensas passaram a ser destinadas a ela em suas redes. A ocorrência foi registrada como injúria por preconceito, ameaça e injúria na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.
E logo mais a gente continua com todos os nossos destaques agora, 8 horas e 21 minutos, Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe.
TMC, quem escuta sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
que você vive faz a diferença. E sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua. Todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã. A cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Muito bom dia, uma excelente manhã, você que sintoniza a TMC neste dia 24 de maio de 2026. Vamos com notícia, vamos com informação, vamos com prestação de serviço neste final já do mês de maio, pelo incrível que pareça, que loucura, né, gente? Como o tempo passa rápido, como as coisas passam rápido e podem mudar a cada segundo. Por isso, a TMC está aqui junto para te deixar informado, inclusive em um domingo chuvoso, gelado na capital paranaense. Hoje, dia 24 de maio, 14 graus neste momento. A temperatura máxima prevista para hoje é de apenas 17, ou seja, mais um dia frio, mais um dia gelado, mais um dia molhado. Já já a previsão do tempo completa. Eu sou o Leonardo Gomes e te faço companhia trazendo a atualização daquilo que importa para você. Afinal de contas, você está na TMC. A Polícia Federal prendeu em flagrante um caminhoneiro que transportava uma grande quantidade de drogas e armas neste final de semana na BR-277, na cidade de Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba. Durante a fiscalização, os agentes pararam um caminhão que vinha do exterior e encontraram escondidos no veículo 183 quilos de pasta base de cocaína. Além da droga, as equipes apreenderam um verdadeiro arsenal, dois fuzis, um revólver e duas pistolas. O motorista foi levado para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba. O caminhoneiro será investigado e deve ser indiciado pelos crimes de tráfico internacional de drogas e armas. A Universidade Federal do Paraná mudou a data do vestibular do ano que vem, de 2027, para 1º de novembro deste ano. A prova estava marcada para o dia 15 de novembro, mas a instituição precisou fazer a alteração devido ao calendário do Enem. Apesar da mudança de dia, o horário segue mantido para as 14h. A prova de habilidades específicas para o curso de música também foi antecipada e agora vai acontecer no dia 2 de novembro. No nosso Instagram, @TMCParaná, a gente tem os detalhes divulgados pela Universidade Federal do Paraná, que teve que fazer essas alterações devido ao Enem. Agora, 8h24.
Passaporte TMC.
Fala, torcedor! O Passaporte da Copa te leva agora para a Cidade do México, uma das sedes mais vibrantes do Mundial de 2026. Por lá, o futebol respira história no Estádio Azteca, palco de finais de Copa do Mundo e que vai receber jogos mais uma vez. Fora dos estádios, a dica é explorar o centro histórico da Cidade do México com arquitetura colonial, museus e muita cultura local. Na gastronomia, não dá para sair sem provar tacos e pratos típicos em mercados tradicionais, como o Mercado de San Juan. E atenção, a cidade fica em altitude elevada, então vale se hidratar bem e pegar leve no primeiro dia. Cidade do México tá pronta para receber o mundo e você também.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
Eu vivi conquistas que vão ficar pra sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato Kaká italiano.
Conquista a Europa. Noite de gala de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas pros jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, pra quem espera mais de um banco.
Pra mim é assim, churrasco campeão é igual a futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a Captando Sabor.
Linguiça toscana seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer seara. E essa revelação, pasta de alho seara. Pode isso, Arnaldo.
A regra é clara, churrasco é seara.
Churrasco que é churrasco, começa com seara.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Estamos de volta, 8 horas e 27 minutos. Você conectado a gente aqui na TMC através do 100.1 aqui em São Paulo e em Brasília também. Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Belo Horizonte, 88.7. E em Boa Viagem, no Recife, 92.7. Agora, 8 horas e 27 minutos. Olha só, há pouco nós trouxemos a agenda do presidente Lula e as falas dele no Rio de Janeiro. A Alerge rebateu declarações do presidente e afirma ser inaceitável qualquer tentativa de... Desculpe, estou lendo a próxima lauda. Mil perdões. É para falar que o governo vai liberar mais de 16 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS.